Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Relações entre Brasil e Argentina.
Presidente Lula vai a Buenos Aires como primeira visita oficial em seu novo governo.
Fecha acordos bilaterais e fala sobre a retomada da relação de amizade e parceria comercial entre os dois países.
Nós vamos reconstruir aquela relação de paz, aquela relação produtiva, aquela relação avançada.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Socorro ao povo Yanomami.
Presidente e ministros vão a Roraima ver de perto a crise humanitária e sanitária no território indígena.
E nós vamos conversar ao vivo com o secretário especial de saúde indígena, Veipe Itapeba, para saber sobre as primeiras medidas tomadas.
E ainda a retomada da comissão de anistia.
E a nova política para refugiados dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Igualdade Racial.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu hoje a sua primeira agenda internacional desde que foi eleito.
E o destino escolhido foi a Argentina, onde foi recebido pelo presidente Alberto Fernandes.
Foram assinadas várias parcerias e quem está lá e conta tudo pra gente é a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa.
Oi, Nazi, Gabriela, boa noite a vocês, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil, isso mesmo. O presidente Lula escolheu a vizinha Argentina como primeiro destino na agenda internacional, como chefe de Estado em seu primeiro mandato. E na visita à terra do Santo, dos Hermanos, os dois presidentes mostraram que Brasil e Argentina estão mais próximos do que nunca. Foram firmados acordos em diversas áreas e reforçada a parceria comercial e política entre os dois países. Eu acompanhei a agenda do presidente Lula aqui em Buenos Aires e preparei uma reportagem. Acompanhe.
Durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Buenos Aires, foram assinados 6 atos de cooperação entre os dois governos. Parcerias nas áreas de ciência, defesa, saúde e integração financeira. O presidente Lula destacou que hoje foi dia de celebrar a retomada das relações entre Brasil e Argentina.
A minha presença, como primeira viagem feita depois da minha eleição a um país estrangeiro, é para dizer que nós vamos reconstruir aquela relação de paz, aquela relação produtiva, aquela relação avançada de dois países que nasceram para crescer, se desenvolver e gerar melhores condições de vida para o seu povo, para compartilhar da construção daquilo que falta ser construído, para ajudar com que a Argentina e o Brasil possam crescer economicamente, que o nosso povo possa voltar a ter condições de ter moradia, para garantir que o nosso povo possa comer pelo menos 3 vezes ao dia.
Os presidentes assinaram uma declaração conjunta com mais de 80 itens, firmando compromissos em diversas áreas. Uma das metas conjuntas é intensificar os fluxos de comércio e de investimentos. Brasil e Argentina também apontaram a intenção de criar uma moeda única para as transações de comércio exterior entre as nações, reduzindo, por exemplo, a dependência do dólar. O presidente argentino Alberto Fernandes destacou que Brasil e Argentina estão retomando o vínculo de forma ainda mais profunda.
Estamos dando origem a um vínculo estratégico muito mais profundo que durará por as próximas décadas.
Brasil e Argentina também se comprometeram a avaliar com urgência o financiamento de projetos estratégicos para os dois países, como o gasoduto Presidente Néstor Kirchner. O presidente Lula sinalizou que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, poderá financiar parte da obra. De Buenos Aires, na Argentina, Vanessa Casalino.
Olha, eu continuo aqui para dizer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele também integra a comitiva, ele concedeu uma declaração agora há pouco e comentou esse pedido de estudos para as transações com uma moeda entre os países, uma moeda única.
Então não tem nome, nem prazo para entrar, porque nós precisamos estudar a maneira de fazer. Mas a encomenda é essa. É que a gente possa ter um meio de pagamento comum entre os dois países. Isso independe da situação cambial da Argentina, que não vai mudar o fato de que uma moeda comum entre os dois países vai fortalecer o comércio exterior na região.
Nas Nazi, Gabriela, ouvintes, que essa visita do presidente Lula aqui à Argentina marca também o retorno do Brasil à reunião de cúpula de chefes e chefes de Estado da comunidade de Estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. O encontro acontece amanhã, nesta terça-feira, e depois da visita aqui à Argentina, o presidente Lula segue para o Uruguai. Volto com vocês, Nazi, Gabriela.
Obrigada, Vanessa Casalino, pelas informações ao vivo.
E as relações bilaterais entre Brasil e União Europeia, comércio e sustentabilidade foram os temas do encontro entre o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans, hoje em Brasília.
O representante europeu está cumprindo agenda no Brasil para reuniões com diversas autoridades e ministros, entre eles Marina Silva, do Meio Ambiente, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Na reunião no Palácio do Planalto, o presidente em exercício ressaltou a importância da candidatura de Belém, no Pará, para sediar a reunião de cúpula do clima, a COP30, no ano de 2025.
Fome, desnutrição, doenças. O cenário encontrado entre os Yanomami em Roraima impressionou autoridades brasileiras que visitaram Boa Vista no sábado.
Além de indígenas que estavam a pele e osso, as equipes de saúde identificaram casos de doenças como a malária. Só em 2022 foram mais de 11 mil.
No sábado, o presidente Lula esteve em Boa Vista acompanhado de ministros.
Hoje, 13 profissionais da Força Nacional do SUS foram para a região ajudar nos cuidados com os indígenas.
O motivo da preocupação é visível e está disseminado entre crianças e adultos Yanomamis. Por conta da desnutrição, o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional em território Yanomami. Uma equipe da pasta chegou à região há uma semana e está fazendo um diagnóstico da situação. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, ressaltou que as medidas são urgentes.
No caso da saúde, nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. Isso significa que nós, com isso, tenhamos mais condições de agir rapidamente frente à situação que a missão da Força Nacional do SUS, com a FUNAI e vários entes, estão aqui trabalhando para fazer primeiro o diagnóstico da situação, mas já tomando medidas.
Segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a situação é de calamidade.
Nós viemos aqui nessa comitiva para constatar essa situação e também tomar todas as medidas cabíveis para a gente resolver esse problema.
O indígena Jaci José de Souza, da etnia Macuxi, de Raposa Serra do Sol, identifica no garimpo ilegal a principal causa do problema enfrentado pelos Yanomamis.
Quando começa a trabalhar com mercúrio, aí vai jogando aqueles tipo veneno que peixe come. Quando a pessoa come peixe, a pessoa fica doente. O que está acontecendo é Yanomami. E água também. Água suja não pode.
Na visita que fez à Casa de Apoio à Saúde Indígena em Boa Vista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouviu lideranças indígenas e determinou medidas para socorrer a população.
Então nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos responsáveis por parte daquilo que nós somos, e nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fossem de seres humanos de primeira classe, não ser tratados como gente de quarta classe ou de quinta classe. É desumano o que eu vi aqui. Nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal, mesmo que seja uma terra que tenha autorização da agência para fazer pesquisa. Eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver.
Além da desnutrição, nos casos mais graves, os indígenas são afetados pela pneumonia e pela malária. Um hospital de campanha deve ser montado nos próximos dias para reforçar o atendimento. Uma estrutura provisória do Exército foi instalada para apoiar os atendimentos. Localizado na região leste de Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, o território Yanomami tem cerca de 9 milhões e 600 mil hectares e abriga mais de 30 mil indígenas. Reportagem Luana Karen.
Só uma pequena correção, na verdade foram 12 profissionais da Força Nacional do SUS que foram para ajudar os indígenas em Roraima.
E o secretário especial de saúde indígena, Ricardo Veibe Tapeba, também está em Roraima.
Ele esteve no território indígena para ver de perto a situação e acompanhar o trabalho de apoio aos Yanomami.
E por telefone ele conversa agora com a gente aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Ricardo.
Boa noite, tudo bem?
Tudo jóia, secretário. O senhor pode nos falar do cenário que o senhor encontrou na terra indígena Yanomami?
Na realidade, é um cenário de guerra. O nosso polo base tem dito que ele tem funcionado como uma espécie até de campo de concentração, porque essa é a verdade. Os indígenas do povo Yanomami têm passado por uma crise humanitária e o Estado brasileiro teve de costa para esse povo, para esse território até agora, e o compromisso do presidente Lula, junto com a nossa ministra Nízia e outros ministérios agora, é de dar assistência necessária para salvar vidas.
Secretário, desde sábado, várias medidas já estão sendo aí adotadas para ajudar os indígenas. O senhor poderia citar aí algumas dessas ações?
Nós tivemos uma portaria expedida pela nossa ministra Nízia Trindade, que declara um estado de emergência sanitária por desassistência de interesse nacional. Essa medida ela ajudará, inclusive, para que a gente possa adquirir insumos, medicamentos, melhorar a infraestrutura, realizar as medidas que forem necessárias. Nós deveremos entregar um relatório para a nossa ministra Nízia Trindade na próxima quarta-feira. Estou aqui em Boa Vista, cheguei hoje no território Yanomami, a gente espera que esse relatório ele possa orientar os próximos passos do governo brasileiro. Algumas medidas são emergenciais, mas nós acreditamos que a principal medida deverá ser a retirada de todos os mais de 20 mil garimpeiros que vivem no território, causando medo e morte ao povo Yanomami.
Secretário, o território indígena fica distante de Boa Vista. Como é que é o acesso ao local? E muitas das ações vão ser feitas diretamente lá, sem que os Yanomamis precisem deixar a comunidade?
O território ele é muito bem conservado, é um território grande. De fato, a logística de acesso ela é muito complexa e a CESAI ela tem, pelo menos, assegurado o transporte dos pacientes graves do território para Boa Vista, para entrar nesse atendimento de média e alta complexidade. E nós acreditamos que melhorando a infraestrutura no local, a gente reduziria drasticamente essa remoção de pacientes para Boa Vista. Evidentemente que, como estou colocando, as condições da nossa CASAI aqui em Boa Vista, onde o presidente Lula visitou, por exemplo, tem servido mais para recuperar pacientes vítimas da desnutrição. Então, se a gente consegue assegurar uma infraestrutura no local para tentar tratar essa questão da desnutrição, da malária, de algumas doenças respiratórias, boa parte dos atendimentos seriam solucionados no território e não precisaria da remoção desse paciente para Boa Vista.
Secretário, vocês já têm um número aí de quantas crianças indígenas morreram aí de doenças e outras causas aí nesses últimos meses ou anos?
Bom, infelizmente os dados eles são subnotificados, não tem como precisar, inclusive nós estamos com dificuldade até de concluir o próprio censo demográfico. Estava conversando agora há pouco com alguns servidores do IBGE que estão tentando concluir essa operação. O censo deverá fechar para todo o Brasil e ficar aberto somente para concluir o censo aqui no povo Yanomami. A nossa equipe que está aqui, tanto a equipe do DIFEI como a equipe coordenada pela CESAI de Brasília, está tentando finalizar esse relatório apontando os dados que nós pudemos identificar, mas eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que esses dados não são fidedignos, porque tem muita criança, jovem, que chegou a morrer e nós sequer tomamos o conhecimento. Né? Ontem, por exemplo, enquanto nós estávamos numa operação para entregar cestas de alimentos em três comunidades que são praticamente pressionadas a todo tempo pelo garimpo ilegal, nós tivemos uma informação de que houve uma morte de um adolescente que a comunidade estava enlutada ali no velório. Nós não tivemos sequer a condição de chegar até lá, porque já estava ficando muito escuro e a equipe da Força Aérea Brasileira estava exigindo que nós nos retirássemos do local. Mas acredito que muitas dessas mortes elas não foram notificadas, então não dava para precisar esse dado. Evidentemente que os dados chegaram até a CESAI e são os dados que nós consideramos oficiais.
Agora, secretário, qual é a principal causa de morte dessa população?
Desnutrição. A fome ela é a principal causa de morte, vem a malária, em seguida muitas vezes perfuração por arma de fogo, picadas de animais peçonhentos, mas os principais problemas são esses mesmo, malária e principalmente a desnutrição, que tem assolado a vida não só das crianças, mas até de adultos e idosos.
Secretário, já se tem algum exame que se comprove que a água está contaminada na região?
Olha, eu não ainda fui atrás dessas informações, elas devem estar constantes no nosso relatório, mas a olho nu a gente percebe que a atuação do garimpo ilegal matou os rios, né? Então o rio corre morto por dentro do território, são águas contaminadas com mercúrio, as crianças estão perdendo cabelos por conta disso, problema de pele, com muita diarreia, barriga muito grande, muito problema de verme. Então, essas evidências elas são muito claras de que os problemas são decorrentes exatamente desse problema da água, que são contaminados pelo mercúrio decorrente do garimpo ilegal.
Nós estamos conversando com o secretário especial de saúde indígena, Ricardo Veibe Tapeba. Secretário, o senhor pode falar para a gente agora quais são os próximos passos? Foi estabelecido um tempo para ficarem aí no local?
Bom, devo retornar para Brasília amanhã, deverei entregar esse relatório para a nossa ministra Nízia, que despachará com o presidente Lula a necessidade, inclusive, de nós termos um orçamento específico para atuar aqui no território Anomami, que deverá passar pela infraestrutura das unidades de saúde, que não tem água, que não tem energia elétrica, que não tem comunicação, desde algumas ações emergenciais, o hospital de campanha com dormitório, com cozinha, é fundamental a aquisição de novas redes de alimentos, de suplementos alimentares, de abastecer as unidades de saúde com insumos básicos, materiais, medicamentos, isso vai ser fundamental. É uma operação que nós estamos planejando aqui e deveremos repassar para a nossa ministra Nízia Trindade, que certamente terá habilidade para tratar disso com o presidente Lula e com os demais ministros aqui do nosso país.
Bom, nós conversamos por telefone ao vivo com o secretário especial de saúde indígena, Ricardo Veibe Tapeba, que está em Roraima. Secretário, obrigado aí pela participação na Voz do Brasil.
Nós que agradecemos.
E está aberto o cadastro para inscrições de novos voluntários que queiram apoiar a Força Nacional do Sistema Único de Saúde.
O Ministério da Saúde quer ampliar o atendimento aos indígenas em território Yanomami depois que foi decretado estado de emergência em saúde pública na região.
Mas o cadastro é permanente e as convocações poderão ser feitas em outras missões no futuro.
A Força Nacional do SUS presta assistência à população em situações de desastres ou agravamento de epidemias, quando estados e municípios não conseguem oferecer o suporte necessário.
Podem fazer parte profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros.
Para se inscrever, basta acessar o formulário em gov.br/saúde, na aba Notícias, e preencher o nome completo e área de atuação.
Foi lançada hoje uma força-tarefa para agilizar a concessão de refúgios no Brasil.
E um observatório para monitorar os casos de violência contra refugiados.
Acelerar a análise e concessão de refúgios e diminuir o preconceito contra afrodescendentes estrangeiros no país. Esse é o objetivo do programa lançado nesta segunda-feira pelo governo federal. Na cerimônia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reforçou a importância dos refugiados na história brasileira e afirmou que a construção de uma cultura da paz é responsabilidade de todos.
Nossa pátria brasileira não seria o que é sem os migrantes e, portanto, só pode ser patriota quem entende esta dimensão universal. Então, nós precisamos corrigir esse sistema de valores, é uma tarefa sempre inconclusa e não é apenas governamental, mas é também governamental. E é por isso que nós estamos aqui.
Durante a cerimônia, Dino assinou a portaria que cria um grupo de trabalho para estabelecer a política nacional de migrações, refúgio e apatridia. Também foi anunciada a implantação de um observatório para a proteção de refugiados, que leva o nome de Moise Kabagambi, congolês assassinado no Rio de Janeiro em 2022, vítima de xenofobia e racismo. Para a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, essas são práticas inaceitáveis e incompatíveis com os valores democráticos.
Nos colocamos à disposição para construir juntos as políticas que recebam e acolham da melhor maneira possível a todas as pessoas que procuram o Brasil como refúgio. A xenofobia e o racismo são incompatíveis com os nossos valores constitucionais e democráticos.
A concessão de refúgio é uma proteção legal que o Brasil oferece a cidadãos de outros países que estejam sofrendo perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, ou ainda que estejam sujeitos, em seu país, a grave violação de direitos humanos. Somente no ano de 2021, 29.107 imigrantes solicitaram refúgio no Brasil, a maioria venezuelanos. Reportagem Gabriela Noronha.
A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania já tem nova composição.
A comissão é responsável pelas políticas de reparação e memória para as vítimas do regime militar no Brasil.
A análise de novos requerimentos de anistia e de pedidos negados será retomada no mês de março.
Um dos primeiros atos do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi a mudança dos integrantes da Comissão de Anistia, que investiga os casos de perseguição e demissão durante o regime militar. A comissão foi criada em 2002 para possibilitar a indenização e a reparação dos direitos do cidadão sempre que ocorresse a confirmação de perdas e danos por questões políticas. Para o ministro, recriar a comissão é reconstruir a memória do país. Mas o trabalho dessa comissão, segundo o ministro Silvio Almeida, vinha sendo menosprezado no governo passado, quando 95% dos requerimentos de anistia foram negados. Daí a necessidade de fortalecer e redirecionar as investigações e análises.
É um governo que, de fato, tem a obrigação de reconstituir esse importante instrumento de justiça no Brasil.
Os 16 novos integrantes da Comissão de Anistia, segundo o governo, possuem experiência no tema. São juristas, especialistas em direitos humanos, sindicalistas e perseguidos políticos durante os governos militares. Também foram incluídos, nesta lista, um representante dos anistiados e outro do Ministério da Defesa. E apesar de ser uma prestação de serviço do Estado brasileiro, o trabalho da comissão não será remunerado. Para a presidente da comissão, que é advogada e professora da Universidade de Brasília, Enea de Stutzes e Almeida, o caminho para reparar injustiças passa pela Constituição. É fazer o que está na lei.
Só cumprindo a Constituição de 88 é que a gente pode almejar chegar num ponto de reconciliação nacional e, consequentemente, de pacificação.
A presidente Enea de Stutzes e Almeida disse ainda que no próximo mês devem recomeçar os processos de pedido de anistia. Ela disse também que a comissão já estuda um canal para contar com a participação da sociedade na apreciação desses pedidos. Reportagem Cleide Lopes.
O novo comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, se reuniu hoje com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.
No sábado, Ribeiro Paiva foi anunciado como novo comandante do Exército por Múcio Monteiro e pelo presidente Lula.
Desde dezembro, o comando do Exército estava a cargo do general Júlio César de Arruda. Com a troca, assume o comando o general Tomás Ribeiro Paiva. O anúncio oficial do novo comandante foi feito no sábado pelo ministro da Defesa, Múcio Ribeiro, depois de uma reunião com o presidente Lula. Segundo o ministro José Múcio, a mudança é necessária para restabelecer as relações do governo com os militares.
Nós estamos investindo mais uma vez na aproximação das nossas Forças Armadas com o governo do presidente Lula. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio.
O general Tomás Ribeiro Paiva era o atual comandante do Comando Militar do Sudeste. Ele entrou no Exército em 1975 e já atuou em missões importantes, como nas Forças de Paz do Haiti e na pacificação dos complexos da Penha e do Alemão no Rio de Janeiro. Reportagem Ana Graziela Aguiar.
Dois tradicionais destinos brasileiros apareceram na lista dos melhores do mundo neste ano, de acordo com uma plataforma ligada ao setor.
As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo se destacaram pelas suas praias e diversidade cultural.
No Rio foram lembradas as belezas naturais ligadas ao mar e às montanhas. Além disso, o samba e a bossa nova foram citados como trilha sonora.
Já São Paulo foi lembrado especialmente pelas opções culturais de moda e de gastronomia.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF abre 3 inquéritos sobre atos antidemocráticos.
Depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do DF está marcado para 2 de fevereiro.
Dinheiro tem prioridade sobre automóveis em ordem de penhora por dívida trabalhista.
Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca.
E eu sou o Sérgio Duarte.
A pedido da PGR, ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina a abertura de 3 inquéritos sobre atos criminosos de 8 de janeiro.
A divisão em 3 inquéritos tem o objetivo de ampliar e delimitar o objeto da investigação. Neto Costa.
O inquérito 4.920 vai apurar as condutas dos financiadores e demais pessoas que auxiliaram na prática dos crimes. Já o inquérito 4.921 pretende investigar a responsabilidade dos autores intelectuais e das pessoas que instigaram os atos. Por fim, o inquérito 4.922 vai apurar a participação dos executores que não foram presos em flagrante, pois já são investigados em outro processo. 7 crimes vão ser investigados: terrorismo, associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime.
O ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, deve prestar depoimento à Polícia Federal no dia 2 de fevereiro, às 10h30 da manhã.
A determinação é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito que apura atos antidemocráticos.
O ministro também autorizou que a defesa de Torres tenha acesso às investigações.
Preso preventivamente, o ex-secretário é investigado em inquérito que apura a responsabilidade de autoridades em relação aos atos criminosos de 8 de janeiro.
PGR denuncia mais 54 pessoas por participação nos atos de vandalismo de 8 de janeiro.
Denunciados devem responder por associação criminosa e incitação à animosidade das Forças Armadas contra os três poderes. Luiz Antônio Silva.
A Procuradoria-Geral da República protocolou nesta segunda-feira denúncias contra mais 54 pessoas por crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro, por ocasião das invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, e já passaram por audiência de custódia, quando tiveram as prisões preventivas decretadas. Essa é a terceira leva de denúncias apresentadas pela PGR contra participantes dos atos de vandalismo. Ao todo, já foram apresentadas ações penais contra 98 pessoas.
Um homem preso em flagrante na rua por porte ilegal de arma de fogo foi absolvido do crime de tráfico de drogas.
Essa decisão é do STJ. Fátima Ochoa.
Após denúncia anônima sobre um homem que estaria armado na rua, os policiais o prenderam e, com informação de que possuía antecedente por crime de tráfico, foram até a residência dele. Com suposta autorização, a polícia entrou na casa e achou entorpecentes. Assim, ele foi processado por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação pelos dois crimes. Já a sexta turma do STJ concedeu habeas corpus para reconhecer a nulidade das provas obtidas com ingresso no domicílio do homem e absolvê-lo pelo crime de tráfico, considerando que não houve fundadas razões nem comprovação de consentimento válido para a busca domiciliar por policiais após a prisão por motivo diferente. O relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz.
TST rejeita a indicação de caminhão à penhora e mantém bloqueio de dinheiro.
O bloqueio foi feito em ação de execução trabalhista. Samanta Flor.
Uma transportadora de Teresina, no Piauí, apresentou recurso no Tribunal Superior do Trabalho para tentar substituir o bloqueio de dinheiro das contas bancárias pela penhora de um caminhão, cujo valor de mercado girava entre R$ 360 mil reais e R$ 440 mil reais, para garantir uma execução decorrente de dívida trabalhista. Mas a seção 2 de dissídios individuais do TST negou o pedido, porque a legislação prevê que, na ordem de penhora, o dinheiro tem preferência sobre os automóveis.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores apontam reforma tributária como prioridade em 2023. CCJ pode analisar projeto que exige autorização prévia de órgão federal para retirada de vegetação da Amazônia. Proposta de Paulo Paim estende direitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência a pacientes com fibrose pulmonar. Boa noite. O governo federal anunciou que pretende iniciar ainda no primeiro semestre a discussão de mudanças no sistema tributário brasileiro. Para diversos senadores, as alterações das regras atuais devem ser tratadas com prioridade em 2023. No Senado, inclusive, há uma proposta de emenda à Constituição que trata do tema e que, na opinião de alguns parlamentares, deveria servir de inspiração. O repórter Luiz Felipe Liázebra tem os detalhes.
Para o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, é natural que o novo governo avalie o cenário com outros segmentos da sociedade, para que se possa chegar a um consenso sobre qual é a melhor reforma tributária. O senador avalia que pontos como a taxação de lucros e dividendos dependem de avaliação, cautela e muito diálogo.
O ideal é que haja novas discussões, abra o tema a debate, ouvindo os segmentos da sociedade, ouvindo a classe empresarial, e todos os segmentos que pagam impostos, porque nós precisamos fazer uma reforma tributária que facilite a vida do empresário brasileiro e que reduza a tributação no Brasil, para que, com isso, as empresas paguem menos impostos e, consequentemente, gerar mais postos de trabalho.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, avalia que a proposta que está aguardando votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado seja um ponto de partida para o governo federal e que pontos mais sensíveis, como a atualização da tabela do imposto de renda, podem ser discutidos em outro momento.
Essa proposta que está no Senado já deveria servir de base para o governo federal, se é que ele quer correr com a reforma tributária. Eu acho que deve correr. Deve ser o tema primeiro na pauta nossa, agora no primeiro semestre, aí no Senado. Agora, não tem que ser como um todo, porque se for como um todo, novamente vai estancar, porque a reforma tributária, eu costumo dizer, ela é muito umbilical. Todos os representantes, senadores, vão olhar para o seu umbigo, para a sua região, até que ponto prejudica ou favorece a sua região, que é o nosso caso aqui na Zona Franca de Manaus.
Na versão da reforma tributária, que aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça, está prevista a instituição de dois tributos. Um de competência da União, substituindo o PIS e o COFINS, e outro de competência dos estados e dos municípios, substituindo o ICMS e o ISS.
Também o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, apontou a reforma tributária como um dos desafios deste ano. Na opinião dele, o problema do modelo atual é que uma pessoa com renda mais alta paga, proporcionalmente, menos imposto do que a parcela da população que ganha menos. A afirmação de Fernando Bezerra Coelho foi feita em seu último pronunciamento no plenário do Senado. O mandato dele vai terminar em 31 de janeiro. Na ocasião, o senador destacou outros pontos que devem ser enfrentados pelo país.
O aprimoramento do Pacto Federativo para que todos os níveis de governo tenham autonomia e capacidade para atender às demandas sociais. Uma arrojada agenda climática e de transição energética. A modernização do Estado e a digitalização de processos e serviços. O alinhamento das estruturas produtivas às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas da última década.
Comissão de Constituição e Justiça vai analisar, após o recesso parlamentar, um projeto que exige autorização prévia de órgão federal para o corte ou a retirada de vegetação da floresta amazônica. A proposta já foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente e, se receber o voto favorável dos integrantes da CCJ, pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta original do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, determinava que o corte e a supressão de vegetação da floresta amazônica, primária ou secundária, em estado avançado de regeneração, dependeriam de autorização prévia do Congresso Nacional. Mas o relator na Comissão de Meio Ambiente, Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, considerou que a medida poderia atrasar demandas justas e legais para a exploração de atividades econômicas no bioma. Ele então alterou o texto para que, em vez do poder legislativo, haja anuência prévia do órgão federal competente.
Essa solução resolve eventual inconstitucionalidade e permite a participação do IBAMA no processo de ASV, que em regra é competência dos estados. A instância adicional de decisão se assenta no parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, que qualifica a floresta amazônica como patrimônio nacional e determina a sua utilização dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.
Os senadores também devem analisar este ano uma proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que estende os direitos e garantias previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência a pacientes com fibrose pulmonar. A repórter Carol Teixeira tem os detalhes.
A fibrose pulmonar acontece quando o pulmão do indivíduo, por algum motivo, fica com cicatrizes em seu tecido, ou esse passa a ficar mais endurecido. Isso pode acontecer, por exemplo, devido à inalação de substâncias como mofo, poeira, feno e madeira velha. Em alguns casos, a causa da doença pode não ser encontrada. Os principais sintomas são falta de ar, tosse seca que não cessa, cansaço, fadiga, perda de apetite e perda de peso. Os tratamentos da fibrose pulmonar não conseguem ajudar o paciente a retomar o estado original do pulmão, mas podem melhorar a qualidade de vida. Paulo Paim destaca que, por ser uma doença que não tem cura, os pacientes precisam de tratamento permanente.
Reconhecer essas pessoas como deficientes permite ampará-las de forma adequada. Com política de saúde específica, assistência social, acessibilidade, proteção previdenciária, melhores condições de trabalho e isenção de impostos.
O Senado aprovou um projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que altera a Lei de Águas para incluir nos planos de recursos hídricos a promoção de campanhas periódicas pelo uso racional da água. Jaime Campos afirmou que esse tipo de iniciativa deve ser permanente e não apenas nos períodos em que há o risco de racionamento. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, destacou a importância desse tipo de campanha.
O trabalho de campanhas educacionais deve ser contínuo e feito nas várias instâncias, pelo órgão gestor de recursos hídricos, pelas companhias de saneamento básico, pelas escolas, universidades, empresa e governo como um todo.
Vinte e sete novos senadores tomarão posse em 1º de fevereiro. Mas você sabe o que faz um senador e quais prerrogativas são exclusivas do Senado? A repórter Marcela Cunha conversou com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni e tem os detalhes.
Entre as principais atribuições de um legislador estão elaborar as leis que regem o país e fiscalizar as ações do Executivo, funções que são divididas com os deputados federais. Mas existem funções que apenas o Senado pode exercer, como o julgamento de presidentes da República em crimes de responsabilidade. A sentença condenatória é proferida pelo voto de 2/3 dos seus membros em sessão conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Outras funções, no entanto, são exercidas de forma habitual. É o que destaca o consultor legislativo Gilberto Guerzoni.
As duas principais são bastante comuns, né, ocorrem no processo legislativo aí de forma ordinária. São, em primeiro lugar, a aprovação de empréstimos internacionais e dos limites de endividamento da União e dos Estados. A segunda atribuição privativa importante que o Senado tem é a aprovação de autoridades. O Senado aprova o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, dos diretores do Banco Central, dos embaixadores, de dirigentes de agências reguladoras.
Todas as autoridades são sabatinadas por uma das comissões da Casa. Se aprovado, o nome vai para análise do plenário, que em votação secreta decide se o escolhido poderá ser nomeado. Compete ainda ao Senado, de forma exclusiva, suspender, no todo ou em parte, a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF, aprovar a exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato e eleger os componentes do Conselho da República.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova a proposta que regulamenta a movimentação de policiais e bombeiros militares.
Deputados defendem ações na área de saúde para melhorar atendimento.
TV Câmara completa 25 anos de serviços prestados à população.
Boa noite. Responsável por garantir mais transparência ao trabalho legislativo, a TV Câmara completou 25 anos nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro. Mais informações com a repórter Carla Alessandra.
Lançada oficialmente às 11h30 da manhã do dia 20 de janeiro de 1998 em uma solenidade exibida ao vivo e acompanhada por 403 parlamentares, a TV Câmara se tornou referência para o cidadão brasileiro interessado em acompanhar os trabalhos dos deputados. Com uma programação composta por programas jornalísticos, de debates e documentários, a TV Câmara transmite há 25 anos todas as sessões do plenário e algumas comissões. Para o jornalista da InfoAmazônia, Fábio Bispo, as transmissões da TV Câmara ajudam a acompanhar o andamento das votações de seu interesse profissional.
Acompanho mais as sessões plenárias e as comissões. Acho que é muito importante as discussões, principalmente nas comissões, né, que dão para a gente um panorama de como que é o posicionamento dos parlamentares, o posicionamento das bancadas. Isso é muito interessante.
Já a servidora pública aposentada Ercília Guimarães afirmou que gosta dos documentários, mas reconhece a importância das transmissões de plenário e comissões para acompanhamento dos trabalhos dos deputados.
Porque eu acho interessante que nós acompanhemos o que está acontecendo, né?
O secretário de Participação, Integração e Mídias Sociais da Câmara, deputado Alex Santana, do Republicanos da Bahia, destacou a importância da TV Câmara, juntamente com os demais veículos de comunicação da Casa, na transparência dos trabalhos legislativos.
25 anos de história, 25 anos de prestação de serviço, 25 anos de informação à população, acompanhando no dia a dia a vida parlamentar de cada deputado federal que exerce a sua representação por segmento social.
A TV Câmara pode ser assistida em canal aberto, por provedores de TV a cabo ou pelo YouTube. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Trabalho. Zé Neto, do PT da Bahia, cobra o cumprimento da emenda constitucional promulgada em maio do ano passado, que estabelece o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias em 2 salários mínimos.
Zé Neto afirma que é preciso estruturar melhor como são aplicados os recursos para o pagamento desses profissionais, além de criar parcerias com o Ministério Público do Trabalho para fiscalizar a aplicação da lei. O deputado acrescenta ainda a importância de regulamentar a aposentadoria especial dos agentes prevista na Constituição.
Infelizmente, muitos municípios pelo Brasil não acompanharam devidamente a lei. No caso específico da aposentadoria especial, temos muita coisa para ser resolvida do ponto de vista normativo. Nós vamos ter muito trabalho para fazer com que esses agentes comunitários de endemias em todo o país possam ter seus direitos garantidos integralmente.
Transportes.
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-116, trecho Guaíba-Pelotas, no Rio Grande do Sul, Afonso Rando, PP, acredita que a obra é fundamental para desenvolver o Estado. O parlamentar argumenta que o escoamento agrícola e o turismo dependem dessa rota.
Esta obra, no trecho sul da BR-116, ela dá o acesso da capital Porto Alegre, de todo o norte gaúcho, passando de Guaíba até Pelotas. O contorno de Pelotas e o acesso até o porto do Rio Grande. Hoje o terceiro maior porto em movimentação no país. E hoje nós já temos 70% da obra concluída. E nós precisamos garantir o acesso aos usuários, caminhoneiros, transportadores, famílias, turistas que vão ao litoral sul.
Afonso Han acrescenta que vai trabalhar junto à ANTT e outros órgãos de fiscalização para reduzir o valor dos pedágios na rodovia. Segundo o parlamentar, não há justificativa para que a tarifa de pedágio no Rio Grande do Sul seja a terceira mais cara do país.
Política. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, acha importante que os cidadãos brasileiros participem mais da política. A deputada analisa que o envolvimento popular não deve se restringir apenas ao voto e sugere aos legisladores que abram os canais de interação com a sociedade.
Cidadão deve participar das atividades do governo, seja na criação das leis, na representação ou na fiscalização e avaliação de políticas públicas. O legislativo, ou seja, os deputados, os senadores, os vereadores devem criar canais efetivos e permanentes de conversas com instituições da sociedade civil e diretamente com o cidadão. E as pessoas perguntam, mas como a gente participa? Olha, gente, várias maneiras. Conhecendo mais os conselhos temáticos da cidade, participando de algum deles, como o Conselho de Saúde, Conselho da Educação, do Meio Ambiente, participar de reuniões do orçamento participativo para propor que necessidades reais da população entrem no orçamento público municipal.
Adriana Ventura também sugere aos brasileiros que participem de audiências públicas nas câmaras de vereadores e que fiquem atentos aos portais de transparência. Na opinião da parlamentar, a participação do cidadão na discussão do orçamento público torna a aplicação dos recursos mais transparente e justa.
Direitos Humanos. Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, reclama que, devido à falta de providências técnicas, os municípios têm demorado a implementar o CIPIA, Sistema Nacional de Registro e Tratamento de Informações, criado para subsidiar o Executivo Federal na adoção de políticas para crianças e adolescentes.
Maria Rosas ressalta que as bases do cadastro são os conselhos tutelares, que recebem as demandas sobre violações ao ECA. Ela informa que apresentou o projeto com o objetivo de acelerar a operação do sistema, garantindo melhor assistência às crianças e adolescentes do país.
O PL determina que DF e municípios forneçam anualmente no mês de maio, no Sistema de Informações sobre a Infância e Adolescência, que é o CIPIA, dados sobre a informação relativa ao atendimento infanto-juvenil. Através das ocorrências registradas no CIPIA, com o tempo determinado para todos os municípios, vamos ter dados para criar políticas públicas de proteção em relação à violência contra a criança e ao adolescente.
Saúde. Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, é autor de projeto de lei que torna presumida a doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplantes. A proposta pretende acabar com a necessidade de autorização prévia dos familiares.
De acordo com o texto, a pessoa só não será considerada doadora de órgãos se registrar a escolha em documento público. Segundo Wilson Santiago, a ideia é facilitar o aumento das doações, uma vez que o Brasil é referência na área e possui o maior sistema público de transplantes do mundo.
O Brasil é o segundo maior país do mundo em realização de transplantes. E de acordo com a legislação atual, mesmo que o indivíduo manifeste em vida seu desejo de ser doador, a sua decisão poderá ser revogada pelos familiares.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, defende a criação de uma frente parlamentar de valorização do clínico e do resgate da identidade médica. Segundo ele, é preciso dar mais atenção ao vínculo entre paciente e profissional da medicina, especialmente no caso do clínico geral.
Dr. Luiz Ovando ressalta a importância do avanço tecnológico para a medicina, mas avalia que, em alguns casos, pedidos de exames poderiam ser substituídos por uma conversa mais aprofundada com o paciente. Ele também defende melhores salários para os clínicos.
O que está acontecendo hoje? O indivíduo chega no médico, o médico pergunta: o que você tem? Dor de cabeça, vai fazer uma tomografia. Está errado. Então, por que está acontecendo isso? Porque se tecnologizou a medicina, quando na verdade você tem que lançar a mão da tecnologia, em alguns casos específicos. E o resgate do clínico passa por aí, porque nós precisamos valorizar o clínico. Ninguém quer mais ser clínico, porque não é reconhecido pela população, não ganha adequadamente, não tem uma perspectiva profissional. Então nós precisamos resgatar isso.
Proposta em tramitação na Câmara altera a política de prevenção do diabetes para acrescentar questões demográficas ao programa. Mais detalhes na reportagem de Maria Suzana Pereira.
O censo demográfico pode ter questões relacionadas à diabetes, caso proposta em análise na Câmara vire lei. A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A proposta, que altera a lei da Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética, prevê a inclusão de informações nos censos demográficos para que possam auxiliar na elaboração de políticas públicas específicas para pessoas com diabetes. O censo feito pelo IBGE incluiu em 2022 perguntas sobre o autismo e pessoas com deficiência, entre as 77 perguntas da amostra completa. Para o deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, um dos autores do projeto, o custo para realizar o censo é pouco, quando comparado ao ganho econômico que a saúde pública e a Previdência terão a partir do acesso a essas informações.
É extremamente relevante essa solicitação para que a gente possa estimar, porque nós sabemos que a doença ela vai alcançar em 2030 cerca de 22 milhões de adultos, em fatores como a própria aumento dessas calorias de alimentos, né, também processados.
Em 2021, mais de 200 mil pessoas morreram por causa da diabetes no Brasil e quase 16 milhões de adultos conviviam com a doença, de acordo com a 10ª edição do Atlas do Diabetes, que faz uma estimativa sobre a doença no Brasil. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, também autora do projeto, ressaltou a importância de políticas públicas bem direcionadas e alertou para o número de brasileiros diabéticos.
Para que se aconteça, se possa planejar uma política pública mais eficiente, com a abrangência que precisa ter, é muito importante que tenhamos dados, informações adequadas. E para isso, a inclusão dessa informação no censo demográfico vai representar uma melhoria na qualidade de acesso dos pacientes à saúde, ao SUS, à saúde pública.
Segundo a parlamentar, a urbanização e a alimentação inadequada da população são fatores que contribuem para que o Brasil esteja em 5º lugar no ranking mundial de pessoas com diabetes. O projeto de lei que estabelece o acréscimo de perguntas sobre a diabetes nos censos demográficos segue para ser analisado nas comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça, antes de ser votado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Segurança Pública.
O projeto aprovado em comissão prevê que bombeiros e policiais militares poderão ser movimentados para atender critérios de interesse público. A repórter Paula Bittar explica a proposta.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara regulamenta a movimentação de policiais e bombeiros militares. O texto aprovado estabelece que praças e oficiais poderão ser movimentados para atender o interesse público nos casos de adequar efetivo, atender o princípio constitucional da eficiência do serviço público e preservar a hierarquia e a disciplina. Ainda segundo a proposta, o pressuposto da hierarquia e da disciplina poderá ser avocado quando houver ameaça à vítima ou à testemunha, obstrução da justiça ou afronta ao código de ética e ao decoro da classe. Nesses casos, a movimentação só poderá ser efetivada após conclusão de culpabilidade por instrumento de apuração de caráter administrativo ou criminal, que obedecerá ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Após 2 anos, o militar movimentado com base na preservação da hierarquia e da disciplina poderá ser movimentado para a unidade de origem, independentemente do cumprimento da penalidade. O afastamento do militar, de acordo com a proposta, não poderá ultrapassar 100 quilômetros de sua unidade de origem. Apesar da regra geral de condicionar o afastamento à comprovação de culpa, a proposta prevê que o militar submetido a processo relativo à preservação da hierarquia e disciplina poderá ser colocado em disponibilidade cautelar, ou seja, será afastado e, consequentemente, movimentado a outra unidade até a conclusão do inquérito ou sindicância, não podendo ultrapassar 120 dias. Relator na Comissão de Segurança Pública, o deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, afirma que a movimentação pode destruir famílias e, portanto, era necessária a regulamentação.
Se faz o que nós definimos como uma disponibilidade cautelar, que é pegar um militar, colocá-lo num outro município, enquanto se processa a investigação. Terminou a investigação, as razões disciplinares persistem, então, por interesse público, baseado na disciplina, ele vai ser movimentado. Se não foi confirmado as razões da medida cautelar, ele deverá voltar para o seu local, a não ser que seja a opção dele.
A proposta que regulamenta a movimentação de policiais e bombeiros militares ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente. Proposta busca soluções para o problema das queimadas que se repetem todos os anos no Brasil. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre a proposta em tramitação na Câmara.
Com a aprovação de projeto que estabelece um Sistema Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios na Comissão de Viação e Transportes, o Brasil dá o primeiro passo na busca de uma solução para o problema das queimadas. A proposta do deputado General Girão, do PL Potiguar, permite que o país utilize, inclusive, aeronaves estrangeiras no controle de incêndios. Pelo texto, o Ministério do Meio Ambiente será o responsável pelo Sistema Nacional de Prevenção, Combate e monitoramento de incêndios florestais e deverá promover a interlocução com os outros 14 órgãos integrantes do sistema. Dentre as outras instituições estão os Ministérios da Defesa, da Agricultura, de Ciência e Tecnologia e das Comunicações, assim como ICMBio, IBAMA, FUNAI, INCRA e Serviço Florestal Brasileiro. Atualmente, cabe apenas aos órgãos vinculados ao Sistema Nacional de Meio Ambiente executar planos de combate a incêndios florestais no país. Na opinião do coordenador do Fórum Permanente de Defesa da Amazônia, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, a transversalidade é o caminho para combater os problemas ambientais.
O Brasil passou por momentos difíceis, inclusive com incêndios criminosos, com aqueles que buscavam se apropriar de terras públicas, de unidades de conservação, e tentando implementar uma lógica de que o crime vale a pena, o crime ambiental, isso vale a pena. Então nós precisamos trabalhar uma lógica de uma política, primeiro, de fiscalização e controle. Os órgãos de fiscalização e controle têm que ser reforçados. Também uma política de transversalidade, não é só o Ministério do Meio Ambiente que tem que cuidar disso. O conjunto dos outros ministérios tem que estar em sintonia com os órgãos de fiscalização e controle e do Ministério do Meio Ambiente.
O projeto aprovado permite que o IBAMA e o ICMBio contratem pessoal temporário para atuar no combate a incêndios. Ressalva, no entanto, que os contratos não podem durar mais de 180 dias nem serem prorrogados. Também veda a recontratação do mesmo funcionário pelo período de 2 anos. No caso da utilização de aeronaves estrangeiras, a proposta determina que sejam registradas por uma empresa nacional para fins de responsabilização administrativa, civil e penal. O texto aprovado ainda inova ao incluir entre as fontes de financiamento do novo sistema recursos do Fundo Clima, instrumento do Ministério do Meio Ambiente que financia projetos para mitigação das mudanças climáticas. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Meio Ambiente, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, será o primeiro do país a passar pelo processo de relicitação. O Tribunal de Contas da União aprovou a concessão do aeroporto com base na Lei 13.448, de 2017. A lei trata da prorrogação e relicitação nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. A decisão significa que o contrato anterior foi extinto e um novo será celebrado. Antes de efetivar o novo contrato, a Agência Nacional de Aviação Civil deve fazer ajustes no processo licitatório. O edital não deve exigir do vencedor, simultaneamente, a garantia da proposta comercial e a de execução contratual. O TCU também determinou que a ANAC encaminhe o cálculo da indenização, certificado por uma empresa de auditoria independente. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.